E está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Aqui é o investigador Andrei e estamos aqui para falar de desastres de avião, né? Ou desaparecimentos, ou todos aqueles tipos de casos estranhos que acontecem, né? Diferente das profundezas do mar, o céu a primeiro momento não parece oferecer muitos mistérios, graças aos nossos conhecimentos e tecnologia avançada. Mas enganam-se aqueles que acham que não há perigos lá em cima. Milhares de avistamentos estranhos, eventos inexplicáveis e fatos insólitos fazem com que o horizonte infinito seja um grande desconhecido. E se você acreditou que o voo MH370 da Malaysia Airlines simplesmente caiu no mar, prepare-se para duvidar de tudo que sabemos até agora sobre esses acidentes. Esses são os casos mais insólitos já descritos ou conhecidos sobre desaparecimento de aeronaves ou que elas realmente aparecem, né? Esse é o Mundo Freak Confidencial.
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Investigador Andrei, e para me ajudar temos aqui o Léo Mitocôndrias.
Opa, boa noite pessoas, vamos ver aí, são desaparecimentos, são desastres, o que que são?
Temos aqui também nosso querido investigador Rafael.
É cara, eu ainda voto naquela opção mais lógica, lógico que são alienígenas, lógico.
Então tá, gente, ouvintes, a gente não colocou todos os desastres ou desaparecimentos de aviões, porque a gente quer fazer um cast especial sobre o Triângulo das Bermudas, então a gente já tem muita coisa além do Triângulo, e se a gente fosse colocar, além de ficar muito grande esse episódio, a gente ia acabar matando um pouco dele quando a gente fosse falar em específico, né? Então só pra deixar claro.
É, querendo ou não, as Bermudas merecem um cast próprio.
Então vamos lá, acho que a gente pode começar...
E aí, a jeans também.
Tá bom, Rafael. Tá bom. Mais de 8 mil pra você. Então tá. Então a gente pode começar aqui com o primeiro caso que a gente selecionou, que é um caso bastante conhecido, que é o da Varig, né? Olha só, saudosa ou não, Varig. RG-820, que aconteceu em 73, né? Dia 11 de julho. Que basicamente o que aconteceu foi o seguinte. O avião saiu do aeroporto internacional do Galeão, que fica no Rio de Janeiro. 117 pessoas embarcaram nele, com destino a Londres, né? Inglaterra, obviamente. Então, o avião ele era um 707 e faria uma escala em Paris. E no comando dele estava o comandante Gilberto Araújo da Silva, um dos melhores pilotos da companhia, tendo o título de comandante master, né? Posto máximo da carreira do piloto. E o segundo comandante também era o comandante Antônio Fujimoto, que era também um cara bastante conhecido. Então o que aconteceu basicamente? A manhã estava tranquila, né? Tudo tranquilo e tal, pássaros cantando. O avião levantou voo e durante a travessia sobre o Oceano Atlântico ocorreu sem problema nenhum. Logo estavam sobrevoando a cidade de Paris, onde o avião faria uma escala, né? A comissária de bordo pediu para que todos se sentassem, tudo aquele procedimento normal, até todo mundo sentadinho, desligar o MP3 que não existia na época, mas se tivesse ia mandar desligar. E tava todo aquele procedimento de pouso e faltava apenas um minuto para conseguir fazer o pouso da maneira certinha e tal. Foi quando que a torre recebeu uma chamada, a torre de controle do aeroporto de Paris recebeu uma estranha chamada que, abre aspas, né, do Gilberto, o comandante. Eu tenho um problema mecânico com meus motores, eu vou morrer. Então, quer dizer, alguma coisa tinha dado errado aí. É uma coisa que é interessante ver que é um negócio bem alarmista, né? Tipo, eu vou morrer. Ou o cara realmente deu um fricote ali em pleno voo, cara. Ou realmente tá acontecendo uma coisa muito estranha lá, né, cara?
Deu um fricote? pode, cara. Ah, eu vou morrer.
É tipo isso. Pode.
É, já foi direto ao ponto.
Então, o que aconteceu? Ao se aproximar do aeroporto, iniciou-se um incêndio no fundo do avião e aconteceu... Putz, cara, foi aquele inferno na Terra e tal, lembrando aí do Joelma que a gente gravou passar.
Na verdade, não foi na Terra, foi na Terra.
Sim, tá bom. É, fumaça tóxica, fogo e tal. A fumaça invadiu a cabine e os pilotos perderam completamente a comunicação com a torre, né? É, então o que acontece? Eles decidiram fazer um pouso de emergência, eles não podiam pousar mais. Esse é o primeiro momento, tipo, na hora que o cara falou, eu vou morrer, tipo, ele voltou, né? Ele deu aquela... na hora que tava tentando pousar, ele voltou pros céus, né? É, por muita sorte, por muita técnica desse piloto, ele não ocorreu um desastre maior, porque o que acontece? Ele poderia muito bem ter caído sobre as casas parisienses, ia ser uma merda inacreditável. Só que aí, com toda a experiência dele e tal, ele conseguiu retornar e fazer o pouso, mesmo acontecendo tudo, todo aquele inferno dentro do avião e tal. E ele foi um piloto bastante reconhecido mundialmente, você pode procurar a história dele, essa história é bem famosa e tal, ele é um piloto condecorado por causa disso e tal. E o que acontece? Ele acabou pousando em campo aberto, acabou pousando no aeroporto, e eles, o piloto e o copiloto, eles foram um dos únicos sobreviventes disso tudo, né, cara? Só mais uma pessoa que tava nesse avião sobreviveu junto, foi um cara que simplesmente ignorou todos os pedidos das aeromoças de ficar sentadinho e tal, e ele foi diretamente pra onde a fumaça não estava, que era próximo da cabine dos pilotos. Então ele saiu correndo, ficou ali quietinho, abaixadinho e tal, e ele conseguiu sobreviver, teve vários problemas respiratórios e tal, mas ele foi um dos únicos passageiros que sobreviveu. E tinha muita gente famosa da época, né? Morreu muita gente. Se você for procurar sobre esse voo, você vê que muita gente bacana morreu.
Mas então o pessoal morreu mesmo por causa do incêndio, não foi? Por causa do acidente em si, do pouso, né?
Sim, sim. O cara conseguiu pousar e tal, mas o que ferrou o pessoal foi exatamente o incêndio, né?
É quase uma bola de fogo, né, no ar ali.
Eu pensei que era sobre aviões desaparecidos, não sobre aviões que pegaram fogo.
Então, mas calma aí que esse é o começo do mistério. É o começo.
Ele ainda vai desaparecer.
Calma, ele ainda vai desaparecer.
Desde que o perfil ainda vai fazer o seu trabalho.
É. Válido, porque até esse primeiro momento não tem nada sobrenatural, né? Quer dizer, um incêndio dentro de um avião, tá, e aí? Qual foi? Foi Beelzebú, surgiu, tem três pessoas e colocou fogo. Não, não foi isso.
Não foi.
Seria muito mais legal, mas não foi. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. O que startou as chamas foi um cigarro, que nessa época podia se fumar no avião, em 73, né?
Podia fumar em qualquer lugar.
É, podia fumar em qualquer meio.
Até na maternidade, acho que podia fumar.
Até embaixo d'água podia fumar, né? Então, o que aconteceu? O nego jogou a bituca do cigarro na lixeira e começou o fogo daí. E foi interessante que curiosamente, a partir desse voo foi que tiraram, tipo, proibiram cigarro em alto mar, eu ia falar alto mar. Proibiram cigarro em voos, né? Foi a partir desse voo, tipo, mundialmente ficou essa regra por causa desse caso. Só que o que acontece? Não foi exatamente esse caso que ocorreu algum momento sobrenatural. O que aconteceu foi depois disso, né? Esse piloto, ele acabou encontrando... o nome do cara é esse, tá, gente? Não tem nada a ver com isso. O cara não era isso, era só o sobrenome do cara. O piloto, Gilberto, encontrou um amigo dele, um grande amigo, que ele era delegado, o Oswaldo Profeta. E o que acontece? O que acontece?
Olha só antes de você continuar, eu fico bobo com essas pessoas que têm um nome incríveis, tipo, assim, é algo interessante, é um mistério, né? É uma premonição da pessoa. Pô, o cônsul brasileiro lá nas Nações Unidas, o nome do cara é Patriota.
Tipo,
parabéns, cara, parabéns. Tipo, sobrenome do cara é Patriota. Incrível. A outra aí, sabe, do futuro é Profeta. Pô.
Mas então...
Meu nome é Jacaúna, eu não quero nem saber do meu futuro.
Cara, você é professor, seu futuro é nebuloso. O Gilberto acabou revelando algo que ele não tinha falado pra mais ninguém, só pra esse grande amigo dele, que foi o seguinte, foi algo estranho, que foi um arranhado do óculos dele, que todo piloto tem aquele óculos de aviador, não sei porquê, né, tem aquele óculos style e tal. Então, quando aconteceu esse acidente, o óculos dele ficou danificado, e ele mostrou a imagem, a gente vai deixar a imagem no post, que pra ele é a imagem do número 7, vai estar aí pra vocês verem. Logo abaixo tem a imagem na pauta. Então quer dizer, tipo assim, se você for ver, um conjunto de arranhões em que você pode ver um 7 aí, né?
Você pode ver.
É, não é tipo um 7, né? Tipo, serifado.
Cara, eu tô vendo um Z, tá? Que ser os... tipo,
então, né? Essa que é a questão, né? Dá pra você ver o que... Tinha que ser um 7 serifado, tudo assim, numa fonte específica, sabe? Já com a coisa mais certinha.
Então tá, então o Oswaldo, amigo dele, foi com. Ele então, foi...
Calma aí. Tu vai dizer que 7 é o número de pessoas que sobreviveram.
Não, calma lá, rapaz. É quase lá, quase lá. Então o Oswaldo, o profeta, ele foi lá dar uma consultada na Bíblia pro Gilberto e ele achou dois trechos interessantes sobre o número 7. É, na Bíblia, né? Um no Gênesis e outro no Apocalipse. Olha só que sugestivo,
um
né?
Um no começo, outro no fim.
Exato. No Gênesis é, abre aspas, Deus descansou no sétimo dia, como acho que todo mundo conhece, e no Apocalipse, abre aspas, e no meio do trono um cordeiro como que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como tinha 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aí a gente faz aí o questionamento, o que isso poderia significar? Será que poderia significar alguma coisa? O interessante e curioso é que deixou Gilberto muito impressionado, né, cara? Porque se você for ver, o cara pilotava um 707, olha lá, no mês 7 do calendário, haviam 117 passageiros, 17 tripulantes na aeronave, dos quais 7 morreram, e de acordo com o relatório oficial final do governo francês, os bombeiros chegaram exatamente 7 minutos após o pouso forçado do avião. Ou seja, tá assim, tá, número 23, né, daquele filme lá do Jim Carrey, né, cara? É aquilo, tá. Tem muita gente que acredita nessa coisa, além de numerologia, tem uns doidos que simplesmente começam a ver esses números em todo tipo de lugar. Isso não é novidade, né? Mas realmente, se você for ver, curiosamente, o caso tem muitos números 7, sabe? É muito estranho.
É, daí... Bom.
tá bom. Rafael, tem alguma coisa a comentar?
Eu acho interessante que ele sempre procura que ele... Foi aí, né, viu as coisas, foi procurar na Bíblia. É sempre a Bíblia. Por que não pegou o Alcorão e foi procurar? Por que tem que ser sempre a Bíblia? Poxa.
Porque é Brasil, cara. Se isso acontecesse lá no Oriente Médio, eu abri o Alcorão.
Mas, poxa, eu acho muito... Muita... Só pra Bíblia, poxa.
Ai, meu Deus do céu. Tá bom, então o que acontece?
Esse caso, ó, pessoalmente, esse caso, eu acho que foi um fogo idiota, fumaram dentro do avião. Como já se fazia, né, mas...
Tinha que ver se o fumante que fez isso tinha 70 anos, pensou? Era o sétimo cigarro, né? Vai ver que na caixinha só tinha 7 cigarros, tudo. Isso é uma coisa mais detalhada.
Não, interessante é que vocês já estão achando que o caso acabou por aí, né? Mas ainda
como
tem
não?
Ainda tem coisa, calma, filho, calma.
Acabou por aí, levou mais 7 dias.
Pois é, não, o que acontece? Então, depois desse acidente todo, o cara ganhou o brevet de ouro, que era uma condecoração e tal, e o cara foi afastado de voos comerciais, né? Também, depois de tanta coisa que ele passou e tal. Mas o que acontece? Ele foi... O grande mistério mesmo do desaparecimento, o que aconteceu? Foi no voo da Varig, outro voo, né? Que foi o 707-323C, prefixo PPVLU, que eu não sei porque que eu disse tudo, mas tá. Ele descobriu que o próximo voo comercial dele, depois de anos, seria mais um 707, que seria no dia 30 de janeiro de 79, né? É que também é um avião cargueiro da Varig, levantaria voo no aeroporto Narita, no Japão. Ou seja, ele era do Japão pro Brasil. Se eu não me engano. Então o que acontece? O avião levantou voo às 8 horas do horário japonês e desapareceu na neblina. Ele nunca mais retornou, né? Foi dado silêncio mais de uma hora, todo mundo começou a ficar apreensivo. Dias se passaram, meses se passaram e nada, né? E casos de aviões que caem no mar, é comum os destroços serem localizados, mesmo que semanas depois levados pelas marés até as costas e tal. E isso ficaria evidente, né? Só que não foi o que aconteceu. E é isso. Né, cara? As buchas foram dadas como desencerradas e esse foi o fim do piloto Gilberto e desse caso.
O avião caiu onde?
Exato, não se sabe. Não se sabe. O avião
caiu. Ele tava no Japão, levantou o voo, depois de quanto tempo ele caiu?
Então.
Sumiu, aliás.
Ele sumiu. Ninguém mais teve notícia e o avião não desapareceu. Ninguém tem ideia de onde foi. Um caso bem parecido com o que aconteceu recentemente.
Era pra uma hora depois que ele saiu, ele ter entrado em contato e não teve, né?
Teve contato e simplesmente desapareceu, escafedeu. Não houve... houve-se procura insistente, foram semanas de procuras. Exatamente.
Aí, ó. Vocês estão tá vendo minha cara agora, meu sorriso. O que que eu falei na abertura do programa?
Não, mas aí sim o caso começou a ficar. É isso, sim, porque é bizarro que foi o cara que escapou do outro.
Pois é, né, cara?
Sabe?
Por quê? Estavam atrás dele.
É.
Cara, assim, inicialmente você vê essas pequenas coincidências e eu acho que é isso que faz esse caso estranho, né? Você juntar essas pequenas coincidências. Vamos lá, próximo caso.
Calma aí, não. O lance desse caso, que tem que parar pra pensar no seguinte, isso foi em 79, né? Conforme a gente vai falando os casos aqui, é bom que o ouvinte fique atento à mudança de tecnologia. né? Em 79 já existia, se não me falha a memória, a tecnologia da caixa preta, mas o rastreamento e o tipo de procura era bem mais escasso, né? Quantidade de satélites, nem se discute a inferioridade da quantidade, a inferioridade da qualidade desses satélites e por aí vai. Então, nesse caso aí, ele literalmente pode ter caído no mar, como tudo, como a lógica mundana nos indica, e realmente não pode ter sido encontrado por causa da dificuldade técnica dela, né? Então, esse caso é mais impressionante pela quantidade de coincidências que tem antes do caso, mas né, o avião pode ter simplesmente caído na água e tchau, né? A gente viu isso em cima do náufrago, o avião dele caiu, ele ficou anos perdido, ninguém achou ele, coitado do menino, né? Então, vamos ver o próximo caso aí, qual é a data do próximo caso, Andrei?
Então, aqui a gente tem o segundo caso, o caso do VASP 169, que ele começa assim. No dia 8 de fevereiro de 1982, um avião da VASP decolou do aeroporto de Fortaleza com mais de 100 passageiros a bordo. No comando do avião havia o comandante Gerson Maciel de Brito, um piloto também experiente com milhares de horas de voo. Entre os passageiros, algumas pessoas ilustres, né? É, assim como o voo anterior também. É, ele transcorreu normalmente, durou 1 hora e 22 e faltando apenas 33 minutos para chegar em Petrolina, em Pernambuco. Eles seguiam por uma aerovia, um R1, né? Quando o comandante observou à esquerda da sua aeronave um foco luminoso que se assemelhava a vários focos de luz de outras aeronaves, né? O comandante achou muito estranho o fato de não ter sido reportado a presença de outros aviões comerciais ou da Força Aérea voando naquele setor e não achou que seria um procedimento normal e tal. E ele sinalizou com os faróis na aeronave, exatamente como se faz com, sei lá, com um carro, né? Naquela piscadinha no farol, né? E a aeronave não diminuiu e não respondeu, e a partir daí, né, ele deu uma olhada na cabine, visando observar melhor o que era, afinal das contas, e ele viu que o objeto estava acompanhando o Boeing, e não houve qualquer tipo de resposta.
Cara, eu tenho uma história dessa também escrota pra caralho, isso aconteceu, porra, quando meu avô viajava lá pro Ceará de Fusca.
Cara, vambora lá, Rafael, essas histórias. Vai.
Pô, mas tô falando, cara. Pô, meu avô falou que tava com um fusquinha acelerando, pô, indo, ó. Tava ele, minha tia e minha avó. Minha tia bebezinha ainda. Indo pro Ceará, pegando aquelas estradas grandes. E tinha uma luz vindo atrás dele. E essa luz vindo, né, tal. Detalhe, a luz apareceu logo depois que ele saiu do posto de gasolina. Ele tava achando que, pô, era uma motocicleta, alguma coisa do tipo. Só que a luz piscava sem parar. E, cara, ele ficando preocupado, que luz é essa? A minha avó olhando, que luz é essa? Ele parou o carro, veio um cara na lambreta, falou, pô, moço, seu troco, esqueceu lá no posto de gasolina.
Cara, é isso mesmo, você me parou pra falar isso, sem sacanagem. Olha que filha da puta, cara. Eu pensando que o cara fosse mandar, não, o cara parou e passou um disco voador do tamanho de Marte do lado. Pá! Não. Cara, porra, me Andrei, ferrou pra falar essa merda.
Andrei, olha só. Quando você tá no avião, esses casos de avião que tem luz acompanhando, luz intermitente, tem história dessa desde a Segunda Guerra Mundial. Uhum. E elas são, tipo, quase sempre inexplicáveis. Os pilotos são pessoas extremamente capacitadas para reconhecer esse tipo de coisa, né? Nada mais do que um piloto para reconhecer outra aeronave e tal. Eles são incapazes de reconhecer o que é aquela bosta, o que é aquela porcaria que pisca. Tá? Então, se não for o Fusquinha querendo atravessar, ou a lambretinha querendo trazer seu troco, cara.
Cara, no caso aí do avião, de um piloto, eu acho meio, seria até bizarro se fosse um Fusquinha.
Sim. Então, mas o que que aconteceu?
Pois é, né, cara?
Mas o que aconteceu? Voltando. O que aconteceu? Ele viu o objeto, né? Ele viu um objeto estranho. Ele descreveu como tendo uma coloração branco-azulada, sendo que nas pontas a luz ficava vermelho-laranja. Tipo, sei lá, o fogão na sua casa, não sei. Tipo aquele, sabe, foguete que tem aquele propulsão que no começo é de uma cor e no final é de outra. E tipo, o objeto inteiro tava dessa coloração e tal, eu não conseguia ver exatamente parte metálica e tal. E o OVNI, que a partir daí começou a falar que é um OVNI, lembrando que OVNI não é disco voador, gente, OVNI é simplesmente objeto voador não identificado.
De fato, isso é um
pra
OVNI.
Pra mim, OVNI é disco voador.
Tá, tá bom, pra você e só pra você, tá? Mas OVNI, ele é um termo técnico, né? É uma coisa que você não sabe o que tá acontecendo, porra. É uma...
Andrei, quando eu vejo alguma coisa que eu não sei o que é, eu falo, que porra é essa?
Tá bom.
Eu vejo disco voador.
Só que você não pode colocar isso no relatório, né, filho? Você pode ser o Jesus voador do teu lado, mas tem que colocar que a porra é um OVNI, né, cara? Mas de qualquer forma...
Não, se você souber que é o Jesus, já não é mais OVNI. Sim. É o Jesus voador.
É, exato. Se você disse que é Jesus voador, André, não é OVNI.
Tá bom, tudo bem. E ele, o piloto, ele identificou que não era Vênus, porque Vênus, ele também, em certas épocas do ano, ele tem uma coloração bem forte e uma luz bem vívida, mais do que as outras estrelas, só que o objeto, ele tava fazendo zigue-zague e tava seguindo, e porra... A merda não é o planeta, né, cara? Isso é alguma coisa que tá me perseguindo e tal. E eles informaram os detalhes do avistamento e tal, avisou os tripulantes, né, cara? E nesse momento o objeto, ele se aproximou ainda mais e nesse ponto ele ficou mais nítido, né?
Como que avisa os tripulantes numa hora dessa? Vocês estão sendo perseguidos por um disco voador? O cara pega e fala assim?
Sim, cara. Cara, não, ele não falou disco voador, né, cara? Ele falou, porra, aí, pessoal, olha pro seu lado esquerdo, então. Sabe o que, que é isso? Também não sei.
Então, se alguém souber, não, minha
vida. Se alguém souber, minha vida. Aí para do lado um jatinho, você esqueceu seu troco. Rafael, filho da puta, né, cara? Vai tomar no cu.
Cara, olha só, quando o metrô para, tu tá no metrô, olha a comparação, tá no metrô, o metrô para. Ninguém te dá informação nenhuma, tu acha que no céu o piloto vai dar informação pro passageiro, cara? Tipo, olha, gente... Tem um lance aí, mas eu não sei o que é, não. Pronto, deu pânico, todo se cagando, tô desgraçado na cabine. Não, cara, ninguém te informa quando você tá na merda. Eu só te informo quando ele sabe alguma coisa.
Não, sim, cara, porra, vamos levar em conta que a gente tava aí em 82. Eu não sei como é que eram os procedimentos da época. Provavelmente
com
o cara...
Com certeza não era avisar as pessoas.
Tá bom, cara, mas vamos falar que o cara tava impressionado. Não sei, foi o que aconteceu. Porra, vamos para... Então, basicamente, a gente tem um desenho aí que a gente também pode deixar no post. É um desenho, obviamente, não feito por um desenhista. É um desenho feito por um piloto, né, cara? Mas ele descreve aí mais ou menos como é que era, né? E vai ficar aí pra vocês verem, caso vocês se interessem. Temos também o terceiro caso, que é o caso do Valentik, né? Que é o caso do Frederick Valentik, né, cara? Que ele é um... Ele foi... Um piloto australiano que ele desapareceu em 78.
Desapareceu, ele ainda pode ser, então.
É. Seu desaparecimento é cercado de polêmica, né? Mistério, ceticismo e tal. E ele também é bastante conhecido por causa desses detalhes. Então, a razão por causa desse desaparecimento é muito ligada ao OVNI, a um OVNI, né? Da mesma forma, só que dessa vez o cara realmente desapareceu, né? Ele tinha entre 20 e 20 e poucos anos de idade, ele era bem novinho, e ele deixou Melbourne, na Austrália, para iniciar um voo de treinamento, né? Que ele ia para as ilhas de King Island. E na noite do desaparecimento, ele estava na segunda noite de voo solo. Ou seja, porra, o cara que azar, né? O cara, tipo, a segunda voo dele sozinho, né? E ele estava voando um monomotor, não era nenhum avião comercial, então era um monomotorzinho e tal. E um pouco depois de 19 horas, ele fez contato de rádio com os controladores de tráfego, né? De Melbourne, para saber se havia alguma outra aeronave conhecida voando na área. Meu irmão, aí começa a merda, né, cara? Sempre assim. E a resposta de Melbourne foi não, cara. Não tem nada aí confirmado, não tem nada. E ele começou a descrever o objeto, falando que eram... Que tinham pelo menos quatro luzes e uma verde que tinha uma forma mais alongada, o que bate muito com as descrições de OVNIs, no caso, discos voadores mesmo, em forma de charuto, né? Que é aquela coisa meio cilíndrica, alongada e tal. E em certo ponto, ele disse que era incapaz de dizer a velocidade que o objeto estava viajando, porque o tipo fazia aquelas manobras bem loucas, sabe? Tipo, ir lá pra frente, voltar e tal, e tipo... Aquele controle de aerodinâmica absurdo e tal. E tipo, e o OVNI ficava se aproximando dele em diversos ângulos diferentes, né? Então, deve ter sido bem assustador pra ele, né?
Ele não fala o tamanho desse OVNI, não?
Então, a partir desse gelado e tal, ele começou a ver mais detalhes do OVNI, que ele começou a se aproximar mais e tal. Mas foi, cara, basicamente é isso, né, cara? Os OVNIs geralmente são muita luz, então assim, são raros os depoimentos que falam de detalhes sobre o interior, entre aspas, né, alguma parte metálica e tal, como é que é realmente formada a engenharia da parada, e geralmente é uma luz muito forte. Então, por mais que esteja próximo, é um negócio meio ofuscante, então você não tem muito detalhe, né?
Sempre que o pessoal fala em OVNI, né, e fala que em luz não dá pra ver detalhe, eu sempre imagino isso como se fosse uma lâmpada. você tenta olhar para a lâmpada, por mais que você saiba a dinâmica, o desenho que a lâmpada tem, se a lâmpada brilhar muito forte, você simplesmente fica cego, você não consegue ver as curvaturas da lâmpada, mas com a lâmpada fluorescente, tu não vê todo o trabalho que a lâmpada possa ter. E eu acredito que seja no mesmo estilo, né? E o que
é, isso
bate,
mostra que tá soltando muita luz, tá soltando uma luz bem forte, mesmo que seja refletindo só, tá uma luz muito forte, você não percebe direito ali, né? Você nota a luz, mas você perde a questão do formato, né?
Essas coisas de OVNI, sempre tem um lance interessante, as coincidências, né, cara? É sempre em formatos cilíndricos, de charuto, ou formatos mais de pires, né, que seria a descrição original, mais ou menos, né, e sempre com brilho, sempre, e outra, sempre com manobras impossíveis na atmosfera humana, né,
sim,
na atmosfera do planeta Terra, né, porque o problema, assim, muita gente não pode saber, vocês podem até confirmar, até falar um pouco sobre, que o maior problema de se mover muito rápido na atmosfera não é o problema tecnológico, é o fato do seu corpo não aguentar o deslocamento de velocidade rápido, muito, muito súbito, né? Parar muito rápido, acelerar muito rápido, fazer uma curva de 90 graus, uma velocidade muito, muito grande, isso mataria qualquer ser humano sujeito à gravidade comum do planeta Terra. Então, esses casos de OVNI, tem esse assunto interessante, que os OVNIs sempre são surpreendentemente rápidos, né? Então, é algo a se pensar.
Esse daí é um dos primeiros voos dele, não era?
Ele era novinho,
né?
Não, ele era o segundo solo, mas provavelmente já devia ter voos, tipo, com o pessoal atrás. É.
Mas solo, seja assim, os outros devem ter tido alguém ali, instrutor, alguma coisa.
Caso, solo é sozinho mesmo, porque como ele não era um avião comercial, era só um monomotor, então ele foi sozinho.
Eu acho que isso daí foi trote, fizer com ele. A pessoa saiu da hora, trote, assim, primeiro voo dele sozinho lá, vamos levar um OVNI ali pra...
Vamos levar um OVNI. Óbvio, né, cara? Tá. Cara, esse vai ser o trote mais caro da história, né, cara?
Porra, mas valeu a pena, cara. Deu repercussão.
E, tipo, é um trote tão elaborado que ele tem tanto tempo assim que tá dentro dos nazistas, né, cara? Um dia vai chegar alguém, então, gente. Pegadinha do malandro, né?
Não, duvido, hein?
Mas eu acredito que o que mais dá mais força pra esse lance de OVNI, assim, a gente comentou um pouquinho isso no caso de Roswell, e acho que a gente merece fazer um episódio só sobre isso, falando sobre esse tipo de relato, né? Que assim, você pode levar muita descrença nisso, mas uma coisa que você não pode negar é que todas essas descrições, elas batem muito uma com a outra, isso que é muito interessante, né? Por mais que você não acredite, tá? Por exemplo, o cara tinha 20 anos, tava na década de 70, década de 80, você não tinha tanto disco voador, talvez, assim, na cultura pop, e, mentira, até tinha, mas, por exemplo, não nessa coisa de relato, não tinha um History Channel com um maluco falando, não, eu não tô querendo dizer que são aliens, mas são aliens, entre aspas, vítimas, né, as pessoas que vêm, elas não se encontravam, né, não tinha, assim, você não se compartilhava o modus operandi de como essas coisas...
Tinha um fórum de malucos.
Exato, né, cara, o que você tinha era, tipo, por exemplo, ET do Spielberg, na década de 80, tipo, qualquer coisa, né? Mas, tipo assim, se eu vou pegar esses relatos, o interessante é que todos eles batem, como o Rafael mesmo tava falando. Eles têm uma forma muito parecida, eles agem de uma maneira muito parecida. Eu acho que o que mais dá força até hoje pra esse tipo de coisa, e eu acho que é muito ainda o que ainda me prende a ter uma leve crença nisso tudo, é exatamente isso. Quanto essas coisas são meio que compartilhadas há tanto tempo assim, né, cara? Você vê, tipo, relatos até muito mais antigos e tal, tu vê, caralho, e, tipo, te deixa com a pulga atrás da orelha, né? Mas o que acontece? Só pra terminar aqui, então, tá, calma aí. Momentos antes de um estranho ruído terminar a comunicação de Valentik, né, ele disse, minhas intenções são ir para King Island. Aquela aeronave estranha está voando sobre mim de novo, microfone aberto por 2 segundos, está voando e não é uma aeronave. Nossa, isso é, tipo, foda, né, cara? Tipo, e nunca mais se ouviu falar dele, do avião, nem nada do tipo.
É o que eu falei. O que eu falei na abertura do programa? Alienígena, cara. Alienígena. Pô, se o cara tem que... Pô, mais fácil, o cara sozinho, voando. Pô, peguei. É meu. Já era.
Então, interessante, um detalhe interessante do caso, né, que um pouco antes do último contato dele, um encanador, olha só essa história, um tal de Roy Manfold, ele armou um tripé com uma câmera em modo de captura de imagem em intervalos pré-programados de tempo, o tal do time-lapse, né, que pra quem não sabe, por exemplo, é um comando que você dá pra câmera, que ele vai tirando a foto frame por frame, é tipo um burst, só que tipo, ele fica ligado muito tempo. Isso é muito usado pra, por exemplo, pegar raio. pegar relâmpago. Você deixar a tua janela numa noite de relâmpago e, tipo, o relâmpago vai cair e tal, e você vai ter vários detalhes fodas do relâmpago, vai ver todos aqueles vases maneiros e tal. E o cara, tipo, ele tava meio que na região, ele não tava sabendo de nada, ele tava só na região. E, tipo assim, tava fazendo essa parada. E o que acontece? Ele só queria fotografar meio que o sol se pondo sobre a água e tal. E quando ele foi revelar as imagens, apareceu um objeto se movendo muito rápido, saindo das águas do oceano e indo pro céu, né, cara? Aí você vê, tipo...
Isso é OSNI. É o OVNI dentro da água.
Sim, objeto voador submarino, né? Não identificado, sei lá.
Digo mais, tem cartas aí da época do descobrimento do Brasil, do descobrimento da América, que dizem aí que existiam já OSNIs naquela época. Mas é outro programa, é outro esquema.
Bom, um outro caso que a gente teve aí... já
foi recente, faz, né? Algum... Tem
que,
10 anos?
É, então, isso que eu ia falar, né? Que esse que a gente tá vendo aí dos anos 70, 80, esse talvez seja um dos mais recentes aí, uns 10 anos aí já, ou seja, depois, né, dos anos 90, tudo anos 2000, foi do voo 815 da Oceanic Airlines.
É, putz, esse é sinistraço, cara. É aquele 815, né? Voo 815, né?
Isso, ele tava saindo de Sydney, lá da Austrália, às 2h55, e tava com destino de ir pra Los Angeles. Era um Boeing 777.
Olha aí, é o 7.
Mas aí, uma coisa interessante que eu gostaria de saber, por que com esses aviões todos se chamam 7?
Ah, cara, sei lá, cara.
Não tem um Boeing 156, 1115?
Bom, 666, com certeza eles não iam pôr.
É, com certeza.
Por isso que eu coloco 777.
Se colocar 888 no Japão ia dar merda, então...
É verdade.
Ficou no 777 ali de boa, né? Ah, essa é uma boa explicação, né, cara? Mas continua aí, Léo.
E aí teve, depois de 6 horas de voo, que aí começou a dar problema, começou a ter problema no rádio, e aí aparentemente o piloto decidiu mudar a rota do avião, né, do voo. E pelo que parece, depois de um tempo que ele mudou a rota, teve a turbulência. E aí acabou desaparecendo. Pelo que relatam, acabou sendo destroçado o avião.
Não, mas calma aí. Esse caso aí, eles acharam muito tempo depois o avião no fundo do mar, não foi?
É, então, porque achou bem depois. Então, pelo que tava ali no mar, tava assim, destroçado. O que foi bizarro é o que aconteceu com as pessoas ali. Aparentemente teve pessoas que morreram ali, teve bastante gente, mas teve gente depois que acabou encontrando o pessoal que tava nesse avião.
Sim, e que ninguém sabe explicar como é que chegou e tal, né?
Isso que é estranho. No, assim, o avião não foi tão assim o desaparecimento em si dele, porque encontrou no fundo do mar. O bizarro foi o porquê que ele caiu, né, que teve essa turbulência, é meio bizarro, o que não sabem dizer direito, dizem que foi alguma coisa eletromagnética, mas não sabem...
Durante anos ficou especulando o que foi que aconteceu isso, porque deu problema no rádio, deu problema de captação, deu problema de transmissão da caixa preta e tudo mais depois pra achar, né? E por quê? Por que esse avião caiu? Supostamente foi falha elétrica que ele caiu, né? Ele teve uma falha... pane elétrica completa por alguma coisa, algum tipo de atividade eletromagnética, ele veio a desaparecer. Desaparecer. Né?
O problema é, tipo, da onde veio essa pane, né, essa parte eletromagnética, isso que é bizarro. E, como eu falei, muita gente morreu nisso daí, algumas pessoas acabaram sobrevivendo, e mesmo assim não dá pra, assim, ter muitos detalhes do pessoal que sobreviveu. Uma que teve gente que ficou até meio doidinha, assim, não, você vê que não dá pra confiar muito no relato da pessoa, tem falado coisa meio sem noção.
Mas eles ficaram onde? Eles ficaram no meio do mar? Pô, o avião foi... Ficou desaparecido muito tempo. E eles foram encontrados onde? Isso que eu nunca entendi.
O pessoal acabou... Quem sobreviveu tava num local mesmo, e depois tava, acho que numa ilha, e depois acabou saindo de lá. Conseguiram resgatar.
Interessante foi que também na época tava rolando... Tava rolando uma, tipo... um viral e tal, que eles estavam lançando vários vídeos, tipo, de suposto que tinha acontecido, tipo, era uma filmagem de dentro do avião, né, e você conseguia ver a hora que o acidente acontecia, era bem louco, tipo, o avião abrindo no meio.
Foi bem tenso.
Tipo, o pessoal tava compartilhando direto e tal, e tipo, assim, gente, eu não vou postar isso porque talvez seja meio gore e tal, as pessoas, seja muito chocante pra vocês, mas tá aí no Google pra você achar, pesquisem, voo 815 da Ocean Airlines, sério, pesquisa. É um caso muito interessante, tem algumas filmagens. Pesquise. Vamos agora pro próximo caso. Cara, um dos grandes fatos que me ferraram pra fazer essa pauta foi que toda vez que eu falava em avião desaparecendo, praticamente as 5 primeiras páginas do Google é falando sobre uma Laser Airlines, né, cara? Que desapareceu, né?
É, mas esse foi o que motivou a fazer a pauta também, né?
Grande... É, sim, sim, óbvio.
Porém, a gente não falou do caso do avião da Gol, aquele que caiu do Brasil pra França, aquele que caiu no meio do Oceano Atlântico, mas... Aquele avião não chegou a ser um mistério. Ele desapareceu, sumiu um tempo, foi encontrado e tal, demorou o resgate, mas foi esclarecido. Supostamente, se eu não me engano, um raio atingiu, ele caiu. O lance desse avião da Malaysia é que foi a forma, né? Atravessar o Oceano Atlântico sempre é um voo capcioso para quem faz isso. Fala que é um voo que geralmente tem uma certa turbulência num certo tempo de voo. É um voo que costuma ser... É um volto, né? Abaixo do voo tem uma tempestade, é o oceano grande e tal. O caso da Malaysia é algo totalmente diferente nesse sentido, né? O Oceano Atlântico tem 2.000 e poucos metros de profundidade. Onde o avião da Malaysia supostamente desapareceu ou caiu, enfim, tem 80 metros de profundidade, né? Aquele lugar não é um local muito inóspito. Né, os satélites estão naquela região filmando sempre, fotografando com frequência. A região é passagem de navios, de barcos. Então, esse caso da Malaysia... E detalhe, a tecnologia de hoje já é melhor do que da época da Gol, né, que foi, deve ser, uns 8 anos, algo do tipo, ou 10. Então, esse caso da Malaysia é surpreendente. Talvez quando você estiver escutando esse programa, o avião já tenha até sido achado, né, e tal. Até esse momento que estamos gravando, ele não foi encontrado, né? Tem indícios de pedaços.
Várias vezes falaram, deve estar ali. Aí foi ver, não tá. Tá ali. Não tá, né? Foi não, muito... Não.
O interessante é, tipo assim, quer dizer, eu acho que eles que não vão até deixar de procurar, né? Porque a Malásia já falou, tipo, beleza, o pessoal caiu aqui, morreu e tá tudo certo. Pessoal, morreu. Aí todo mundo... Então, tipo assim, vão parar de procurar. Então, a possibilidade de encontrarem caiu pra nula. Nula de verdade. Não tem como mais achar, tipo... Se tivesse uma ilha e eles caíram, tipo, sei lá, daqui a 15, 20 anos, talvez a gente tenha notícia. Outro. Mas a possibilidade disso é muito... Mas deixa eu te perguntar, Rafael, é verdade mesmo? Tipo, o lugar é tão raso assim, só 80 metros?
Sim, é 80 metros de profundidade. Todo aquele canal que divide, que separa a Malásia até a costa da China, ela não passa de 100 metros de profundidade. É um local, cara, que eu tava vendo as reportagens até do Globo News, eles detalhando a região... É um local que, na teoria, não teria como algo acontecer de grave desse tipo sem ninguém, ou sem nenhum tipo de tecnologia, ter visto. O avião era super equipado. Pô, chegou ao cúmulo deles começarem a procurar nos países do Oriente Médio, começaram a cogitar sequestro, pra você ver como os caras estão loucos procurando pra todos os lados. Porque o local que o avião sumiu é muito... Muito sem noção nesse sentido de desaparecer do nada.
Não, o interessante foi que, assim, tem alguns, entre aspas, mistérios, né, que você vê. A Malásia tava cagando pra esse voo, pra esse acidente. Primeiro porque, realmente, o que o Rafael tá falando é completamente verdade, né? Eles estavam procurando pra todos os lugares. Tipo, o avião partiu daqui, então, 360 graus, vai. Tipo, não tinha uma área pra onde a gente pode ter caído. Ele tinha a trajetória que ele ia fazer, só que você, até a última, ele fez a última comunicação falando que ia mudar de trajetória, alguma coisa assim, e essa foi a última transmissão. E a partir daí, ninguém sabe por onde que o avião foi. E o interessante foi que...
sumiu do radar.
E o interessante foi que, tipo assim, a torre de comando, ele tinha uma informação que era uma dica que provavelmente pro lado que o avião foi, só que eles não deram essa informação por uma semana de procura. E tipo assim, e quando mandaram essa informação, falou, mas a gente sabia disso desde o começo, por que que ninguém perguntou? Eles mandaram uma parada dessa, tipo, a gente não falou porque ninguém perguntou. E porra, caralho! Quer dizer, os caras estavam cagando pra essa merda. Talvez, tipo assim, tudo bem, a gente brinca e tal, mas, tipo, é um caso muito recente, tipo, podia ter sido mudado muita coisa, né? As pessoas podiam ter sido resgatadas. Tipo, se tivesse caído no mar, uma semana, as pessoas poderiam ainda estar vivas, né, cara? O avião podia estar, tipo, ainda na superfície, não sei, cara, mas, tipo, uma semana de procura é muita coisa.
O único modo do avião cair na água e nada dele boiar é se ele tivesse caído, assim, pousado, meio que leve na água e afundado calmamente. Coisa que é completamente surreal. Porque quando o avião bate na água, é como se ele batesse numa superfície dura. E
então, algum destroço vai ficar, né, pra boiar.
Por exemplo, os bancos do avião flutuam, malas flutuariam, uma série de coisas que o avião tem flutuariam demais na região, demais, e iria achar destroços para muitas regiões, muitos lados. Tudo bem que se pegar uma corrente oceânica, esses destroços ficariam juntos, mas não é o caso na região. Tem corrente na região, mas não teria uma corrente tão forte para fazer os destroços boiarem sempre juntinhos.
Mas mesmo se fosse, cara, mesmo se fosse.
Eu pensava de ter alguma corrente, alguma coisa pra, tipo, caiu ali, mas daqui 10 minutos, uma hora assim, já mandou tudo pra longe.
Então, cara, mas eles procuraram primeiro, eles procurarem tudo. Acho que eles procuraram tudo. Foi uma força-tarefa inacreditável. Segundo, satélite.
Satélite de cacete a quatro.
Cara, meu irmão, satélite, que porra é essa? Que, tipo, as pessoas não acham com satélite. Então, quer dizer, sabe? Eu fiquei impressionado, tipo, tem satélite vigiando o mundo inteiro, cara. É muito satélite lá em cima. Como é que esses negros, esses bichos não viram essa porra, cara? Tem porra pra Google Maps, cara. Google Maps não...
Que, ó, sinceramente, faz um bom tempo que eu não vejo algum caso assim de coisa desaparecer, tudo que até esses que a gente relatou é coisa de décadas atrás. Então, dá a entender o quê? Que a tecnologia pra isso daí, que nem você falou de satélite, já deu uma boa evoluída. Né?
E o próprio avião, cara. Sistemas.
Aí vem aquelas ideias mais que nem a gente tava falando dos casos antigos, muito essa questão de OVNI, uma coisa mais suspense mesmo, né? Mais o sobrenatural, né? Que falou da Bíblia. Esse daí eu vejo o pessoal cogitar bastante coisa de terrorismo e conspiração mesmo, eu vi já.
Olha só, se você olhar esse mapa aí que eu enviei pra vocês, vocês vão ver que a região ele é totalmente cercada, é o Mar da China. Por um lado, a Malásia é meio que duas áreas, assim, meio estranho, né? Tem Singapura, tem um Golfo ali, né? Tem as Filipinas por outro lado, então não tem, não é um oceano aberto.
É, não é aberto.
Gigante. Então tem ilhas diversas na região. Pô, eu cheguei a ver reportagem que estavam falando que o cara pegou a esquerda, ele se afastou, pegou a esquerda e subiu pro Oriente Médio, cara, avião. Ou então ele pode ter, já vi relatos que o cara pode ter descido no Camboja, no Vietnã, sabe? O terrorismo começou a ser cogitado muito forte, mas de um modo muito, ao meu ver, não sou técnico de porra nenhuma, de especialista em quase nada, de desespero. Ah, não sei o que foi, mas tem que explicar alguma coisa. Então, vamos botar teoria na mesa.
Eu acho que a primeiro momento, a teoria do terrorismo fazia sentido. Porque, tipo assim, beleza, você imagina como é que deve ser. Os terroristas invadem um avião, eles pegam os pilotos, né? E a partir daí você imagina que pra fazer qualquer tipo de atentado com um avião, um dos terroristas, ele saiba pilotar, obviamente, pra ir em direção à parada. Não vai ficar dependendo do piloto. Qualquer coisa, vocês vão pilotar? Tipo, o avião, o piloto às vezes pode dar uma de herói, tipo, jogar um avião na montanha sem querer, tipo, pá, não sem querer não, tipo, por querer, pá, tipo, pra salvar mais vidas e tal. Então, geralmente, é o terrorista que faz, no 11 de setembro foi assim, um terrorista que sabia pilotar. Então, tipo assim, beleza, não teve comunicação, foi por causa disso, cortaram o transponder lá, que também não tem sentido o transponder estar desligado, beleza, isso fazia sentido ser terrorismo. Só que depois de tanto tempo, como é que esse avião desaparece com um terrorista piloto? Não tem exatamente. Então outros mistérios são.
A questão que eu penso também é o seguinte. A partir do momento que cogita a ideia de ser terrorismo, você já tem que imaginar o quê? Então muita informação que a gente tem ou informação que a gente não tem já está sendo manipulada. Por até boa vontade do próprio local. Pela questão assim... Porra, tem informação sigilosa, você não vai soltar qualquer coisa, você não vai soltar público, né? Então, a partir do momento que eles... Vai, vamos teorizar. Ah, descobriram que é terrorismo, tudo. Foi o cara que invadiu lá e pegou. Beleza, certas coisas a gente não vai poder soltar aqui. Vamos deixar que é tal coisa, porque senão vai ferrar a imagem ou vai alguma coisa que realmente tinha ali que não podia ser pega, sabe? A partir do momento que você põe terrorismo, é plausível você ter uma questão de esconder, né? Uma teoria de conspiração que já vá para essa ideia de esconder certos fatos. Aí, o que a gente vê e o que a gente não vê, já acaba sendo mais manipulável ainda, né?
Então, mas aí isso gera um problema. Vai falar.
Só pra corrigir uma coisa que eu falei aqui, eu falei que supostamente o avião foi levado pro Oriente Médio. Não Oriente Médio, não. Supostamente ele foi levado pro Afeganistão, pro Paquistão, né? Países árabes, mas não no Oriente Médio. Só pra
corrigir. Então, é, pelo mapa que o Rafael colocou, a gente vai colocar aí também no post, onde exatamente da Malásia e tal, focando aqui, você vê que é uma região com muita terra. Então, por exemplo, se ele foi pro seu lado direito, tem ali as Filipinas, Indonésia, a Nova Guiné e tal, embaixo tem a Austrália, em cima tem a Coreia, a China e tal. Aí você me pergunta, beleza, ninguém viu por radar esse avião chegando? Então você...
Porque quando passa alguma coisa não identificada, né? Os Sim. radares desses países devem ficar malucos, cara.
Porra, China, cara, China, o cara... China é a prioridade da China, cara. China devia estar tudo. Ou seja, o mar, tipo assim, e também pro Oriente Médio, tem lá o Sri Lanka, a Índia tem que passar Bangladesh, tem que passar e tal. Paquistão. Ou seja, esse pessoal tem radar também, o pessoal viria, tipo, porra, tem um 777. Você já viu o tamanho de um 777, filho? 777 é um jumento voador, cara. Não tem como essa porra passar desapercebida, sabe? Então, assim, faz até sentido aonde que a Malásia tá afirmando que o avião ter caído, que é tipo assim, ele foi meio que pra esquerda, pra baixo, onde não tem ali uma área de terra muito forte, né? Você tem um conjunto...
Perto da Indonésia aqui?
Não, não, perto de lugar nenhum. Tipo, ele foi lá pro Polo Sul, em direção ao Polo Sul, sabe? Ele deu aquela... Foi pra esquerda, só que deu aquela caída pra baixo, sabe? Que onde não tem nada, onde fica o Oceano Índico mesmo. Então, tipo assim, ali meio que... Talvez até faça sentido ele ter desaparecido, mas mesmo assim, cara, é por satélite, esse avião não deveria ter se perdido. Com certeza. E outra coisa é o seguinte, ou seja, se isso aconteceu, então deveria ser, tá descartada, terrorismo, porque, porra, terrorismo pra matar pinguim não tá na moda.
Olha só, aquele quando fala assim, ah, sequestrar alguém, primeiro coisa que o sequestrador faz, cara, é ligar, é pra pedir resgate. Ninguém sequestra ninguém, a não ser que você sequestre seu filho pra não pedir dinheiro, pedir alguma coisa em troca.
Então, mas isso também não faz sentido. Você pode sequestrar qualquer aviãozinho que, tipo, vai pra dentro do próprio país. Você não precisa pegar um que, cara, já é uma merda você atravessar a porra do mundo. Como é que o nego vai sequestrar um avião desse? Pra quê?
Sim, mas aí tá. Aí, beleza, não, sequestro não adianta. Mas o terrorismo. O terrorismo, a primeira coisa que se faz quando algum terrorismo é positivo, no caso, pra causa terrorista, é anunciar quem fez.
Sim, também tem isso também.
O terrorista quer se vangloriar da sua causa.
Então,
o terrorista quer se destacar na mídia.
Aí que vem a minha teoria que eu falei. De repente, o próprio local aí da Malásia, assim, tudo, que tá escondendo, assim, que não quer soltar informação pra não, tipo, não vamos mostrar quem é os terroristas, não vamos, sabe? De repente... Ah. Não é porque você tá escondendo que é você que é o vilão. De repente você tá escondendo porque aquilo lá vai sujar teu nome, vai ajudar quem tá te enfrentando, quem sequestrou, né?
Também depende, né? O Osama Bin Laden fazia seus terrorismos e ele sempre jogava na internet, jogava informação de que fosse, sabe?
Não, tá, vamos descartar terrorismo porque tá na cara que isso não foi. É, talvez um ponto interessante é o seguinte, o primeiro caso que a gente falou aqui do 777, do 707, que foi do caso do número 7, foi o primeiro caso, o que aconteceu? Ele foi do Japão, foi um caso relativamente parecido. Ele foi do Japão pra ir pra São Paulo, pra ir pro Brasil, se eu não me engano. Ele ia atravessar o mundo da mesma forma. Só que uma das teorias... Eu não fiz questão de comentar isso, porque eu acho que a gente ia se estender demais, e eu acho que o Confidencial não seria muito abordagem do Confidencial. Mas uma das teorias pra esse avião de antigamente ter isso acontecido, ter desaparecido, foi que, entre aspas, alguns teoristas da conspiração estavam falando que esse avião de carga, ele tava carregando uma arma americana, e que esse avião foi sequestrado pelos russos, e o avião foi redirecionado pra Rússia, os russos mataram todo mundo, e eles ficaram com a arma. Meio que uma teoria de espionagem meio mundial ali, tal, tal, tal. Tá, tirando obviamente, tipo, que isso é muito teoria da conspiração e tal, você tem vários outros argumentos que você pode dar que isso poderia não ter acontecido e tal, ou poderia, não sei, depende do que você acredita. São vários argumentos que você pode ou não acreditar. Mas que, tipo assim, sendo bem sincero, eu acho que o Léo tá falando até faz algum sentido. Quer dizer, a Malásia, ela se colocou em uma posição muito, entre aspas, eu não diria suspeita, porque suspeita teria que ter algum tipo de prova ou evidência. Então, não gostaria de falar que é suspeita, mas tipo assim, se você tentar encaixar uma teoria da conspiração, vai caber, sabe? Porque a Malásia tava num estranhamento ali. Parecia que ela tava pouco se fudendo pro avião, tipo, deixa essa merda afundar no mar mesmo. Outro mistério interessante...
Cara, eu já vi teoria da conspiração falando que tinham cientistas que eram os da frente de uma certa empresa que estava pesquisando uma... Eu não entendi muito bem se era um vírus, uma bactéria ou uma arma biológica. Enfim, não sei se era uma arma ou se uma tecnologia inovadora. E se eles morressem, uma empresa americana ficaria com as patentes que eles fizeram parceria. Então o avião sumiu porque esses cientistas tinham que sumir para os americanos ficarem. Escuta, já li teoria da conspiração dessa na internet. Internet é isso, né, cara? Você não pode acreditar em tudo que você escuta e nem que você lê. Tem que pesquisar por você.
Sim, beleza. Então, só pra finalizar, eu acho que a única última coisa de mistério que ficou assim, que me arrepiou pra caralho, foi quando tava naquela onda de que nego tava tentando ligar pras vítimas e o celular tava tocando. Vocês chegaram a ver?
Que é? Não, não vi isso aí.
Cara, quando eu vi, me arrepiou demais. Tipo assim, na primeira semana, tava rolando a notícia, notícia de verdade, que os parentes estavam ligando pras vítimas que, em teoria, deviam estar no avião desaparecido e os celulares estavam tocando. Tipo,
então, como...
tava recebendo, tipo, como se as pessoas não estivessem respondendo, sabe? Não estivessem atendendo a chamada, mas eles estavam lá, tipo, o que na verdade os celulares não estavam destruídos, sabe? Tipo, deu fora de área e tal, que já, quando o celular é destruído, acontece qualquer merda dessa, fica fora, tipo, o celular não fica tocando, não fica chamando.
Então, aí já significa que na água não foi.
Talvez.
Mas, aí tá, tem uma explicação pra isso que eu tava vendo no jornal. Assim, não me convenceu muito, porque pelo menos a tecnologia do Nextel, né, não funciona. Quando o Nextel tá procurando o usuário, ele avisa, né? Procurando o usuário. Enfim, como eu não conheço muita tecnologia de transmissão, não sou engenheiro de comunicação, mas a explicação que foi dada na televisão, no jornal, era o seguinte, né? Que foi dada até pro cara lá da Malásia mesmo, um técnico de lá. Quando você faz a chamada, o tempo que os satélites estão se posicionando para retransmitir para o telefone chamaria para você, mas não chamaria no telefone do usuário. Eu achei essa explicação muito...
Mas
muito
por que quando eu ligo para alguém aqui mesmo e tá desligado e já não nem chama?
Pois é, né? Pois é, essa explicação não... Não vi muito sentido, ainda mais se a pessoa era da China e tá ligando um telefone chinês, sabe? Eu achei muito assim, deu uma explicação, né? Aceita. Tem engenheiro de telecomunicação puder falar isso aí, de repente, né? Porque...
Com certeza, com certeza. Mas então acho que a gente fica aí, né, os nossos considerações sobre uma Laser Airlines, né, que acabou caindo e desaparecendo. Acho que a gente já pode finalizar o podcast, né? Alguma consideração final de vocês? Manda
bala. Mesmo que esse avião seja encontrado, os pedaços dele e tudo mais, é só um pedaço de mistério, porque o outro mistério vai ser descobrir o que aconteceu com ele.
Sim.
Como que ele caiu, porque o avião ficou mudo, perdeu os contatos. Então, esse é um assunto que ele mesmo achando o avião ainda vai render. E caso não ache, vai ficar nesse mistério aí. O que aconteceu com esse avião?
E aí, Léo?
A questão é quais foram os ETs que fizeram isso? Mas só pra finalizar, é interessante, né? Como você vê esses que a gente falou antes, tem esse quê mais sobrenatural, mais de alienígena, assim. E esse outro puxou mais pra essa coisa de terrorismo, de teoria de conspiração mesmo, né? Isso seria talvez pelo quê? Talvez pelos outros serem casos mais antigos. Então chegou a maturar a ponto de colocarem alienígenas. Seria que seria algo da época, atualmente a gente já não coloca tanto. O que, que será? Ou será que o próprio estilo de desaparecimento, de mistério, não casa, né, com alienígena? Por que, que os outros foi alienígena, teoricamente, e esse não? Que não tem se visto falar disso, né? A gente vê uma zoeira ou outra assim na internet, mas tá mais essa questão de terrorismo, mais a questão do mistério mesmo, né, por onde foi parar, né, tudo. Agora, é interessante você ver épocas diferentes tratado de formas diferentes.
Sim, sim, sim. É interessante, tipo assim, você ainda consegue ver, só que são coisas muito fechadas ainda, essas teorias, esse tipo, mas cada um fala uma coisa, tipo, são muitas loucuras, assim, não tem uma prova que tinha falado, tipo, por exemplo, se o piloto fala, puta que pariu, fudeu, eles são verdes. Última transmissão dele. Cara, aí já é. Aí
cara,
já começa.
Pô, tinha que ser uma transmissão assim, meu velho.
Cara, tipo, aí beleza. Só que, tipo, tá todo mundo levando a sério esse caso. Primeiro porque aconteceu muito recentemente e tal. A partir daqui que vão começar as teorias. E já começaram a se falar, tipo, ah, viagem no tempo. Nego pegou um tubo e foi pra outra dimensão. E, putz, tu encontra. Mas, tipo assim, por enquanto ainda tá muito fechadinho, tipo, só nesse maluco, ainda que acredito, né?
Tipo... Cara, essa da outra dimensão é uma teoria que eu acho muito boa. Já vi isso, já vi histórias dessa teoria com aviões monomotores. Mas nunca tinha visto com aviões de passageiros.
O legal é que o André acaba de falar essas teorias que talvez tenha alguns malucos que acreditem e veio o Rabi e fala, pô, essa daí eu acho boa.
Mas é ótima. É ótima, cara. Porque quando alguma coisa desaparece, pode ter sem querer entrado num coninho de tempo e parado no futuro. Vai que daqui a 10 anos alguém vê o avião caindo. Eu digo, caralho!
Aquela ideia, né? Ele desapareceu de algum lugar, é porque apareceu em outro.
Pois, ó, tá vendo? Abre o jornal aí da década de 80, vê se não caiu um avião em algum lugar aí.
É mesmo, já pensou se os OVNIs que vêm outros relatos de avião, na verdade são os aviões de agora que estão desaparecendo e estão indo pra lá?
Puta que pariu, agora fudeu, não durmo mais.
Caralho, fica aí a dúvida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Por favor, deixe seu comentário ou mande seu e-mail para qualquer coisa, que agora a gente vai para a área de feedback do nosso Mundo Freak Confidencial. Então é isso. Então vamos pegar o nosso avião e ir em direção à luz. The sky is crying. Tennis and the tears roll down the street. Beleza. Então tá, chegamos agora aqui na leitura de e-mails e comentários, na área de leitura de feedback dos nossos queridos ouvintes. Nosso último episódio foi do Joelma, né, que foi bastante comentado, então foi bastante divulgado. Muito obrigado, pessoal. Lembrando que, por favor, gente, hoje, 2014 é o ano do Mundo Freak. Vocês precisam ajudar a gente. Vocês vão pro aquele seu amigo que você sabe que é meio maluco, sabe, fala, sabe aquele que fala que foi sequestrado por um disco voador? Então, você manda ele escutar, manda também a sua mãe escutar também, porque é interessante, porque ela também pode baixar. Qualquer pessoa com internet pode baixar. Então, por favor, a gente ajude a espalhar a nossa palavra entre as internet, porque eu acho que é o nosso trabalho na podosfera, eu acho que é único, né? Não tem outro que faça igual a gente, né? Não só de forma de abordagem, como de assunto também, né? Estamos aqui também com o Rafael e com o Léo para me ajudar aqui na leitura. Vocês podem falar também, né? Eu não sou ficar em silêncio também, não. Pronto. Tá, eu vou começar aqui com o comentário do William Adrian. E o William Adrian, ele, eu não sei se é William Adrian ou William Adrian, brasileirado, não sei. Mas Adrian é maneiro. Adrian, porque eu lembro de Bioshock, é maneiro.
Então, eu lembro de rock.
Adrian! Tá bom, é. Então, William Adrian, ele além de ter deixado o comentário, ele colocou algumas fotos pra mim no Facebook. Ele me chegou por inbox falando e tal. Eles ficaram tão malucos pelo episódio do Joelma, cara, que eles foram em frente ao Joelma e tiraram umas fotos dele e dos
show.
Amigos dele.
Ele tiver mais coragem que você, André.
Cara, com certeza, cara. Tem muita gente falando, cara. A gente teve um amigo que ele falou, cara, olha, eu não tenho coragem de nem passar perto. Quando eu soube que aquele era o Joelma, eu até atravessei a rua.
Nossa senhora.
Foi o Bruno Costa que gravou com a gente lá o episódio sobre militarismo e tal. É, então, mas o William Adrian, ele fala aqui. Boa noite, Freakman. Freakman é a mãe. Não, mentira. Freakman, acho que todos nós somos freaks, então os ouvintes como tu, nós podcasters. É, primeiramente, parabéns pelo cast. Entrou na lista dos meus favoritos, sem dúvida. Olha só, aê, palmas virtuais. Sobre o cast do Joelma, achei muito bom. Não conheci as histórias citadas e apoio o cast sobre o Chico Xavier. Olha só, você lembra que a gente comentou? Pois é, pessoal, curtiu.
Aquele... Cara, o Chico Xavier tem a teoria do final do mundo, cara, que é muito boa.
Eu não sabia.
Conhece, não?
Não, não sabia.
2019.
Sério?
Ei, Léo, mais
caralho.
Um.
Eu sei dessa teoria há muito tempo, bem antes de 2012 virar. Ele, assim, só pra dar uma palhinha. Ele disse que depois que acontecesse uma certa coisa, né, o mundo teria uma decisão. Se o mundo passasse de 2019 de forma, entre aspas, pacífica, sem estar numa grande guerra, o mundo iria só melhorar. Se o mundo chegasse em 2019, antes de virar para 2020, e ele entrasse em guerra, era o fim.
Isto, cuidado aí, a Rússia, a Ucrânia, a Crimeia, tá, cuidado.
É, ainda tem 5 anos, né? 6 anos, não, 5 mesmo. 5 anos pra chegar aí no 2019. Se chegar 2018, o porrada dele estiver comendo, filho.
Caraca.
Virar pra 2019, fudeu.
Cara, mas se você for ver, olha só, toda essa teoria de fim do mundo, todas elas têm entre aspas, um modus operandi. Ah, vai chover fogo, vai, tipo, ah, é essa data. Mas não, cara, o cara falou, caralho, olha só, em 2019 vai acontecer alguma coisa, Então,
eu acho que vai acertar, dessa que seja alguma coisa
não,
acontecer.
Isso pelo menos sim, tá, mas beleza. Mas tipo, é muito diferente das outras previsões, cara, eu tô com medo agora. E, tipo, se o pessoal se der bem, beleza. Se der merda, meu irmão, vai pra puta que pariu. Cara, isso aí tá... é pior mesmo.
É, porque agora eu não lembro qual foi o dia que ele disse que começaria a contar. Ele disse que a partir de tal coisa que aconteceu, né, aconteceu, teria mais 40 anos, 50 anos pro mundo se acertar. E esse prazo acaba em 2019. Agora eu não lembro qual é o estopim desse tempo que começou a contar.
Calma aí. Mas tipo assim, 40 anos pra se dar bem ou pra se dar mal?
40 anos pro mundo se acertar. Se passasse 2019 em guerra, é porque era o começo do fim. O mundo... E detalhe, ele não fala que vai acabar com Deus chegando. Ele fala que vai ser o fim da humanidade. Como se fosse, sei lá, um livro de Eli, saca? Teria uma guerra nuclear. Ou... Ele não disse que era Deus vindo. Ele só disse que o mundo acabaria. A humanidade acabaria. É, pode ter sido, literalmente... Ou se passasse disso depois de 2020 pra frente. Sem a guerra aberta, o mundo conheceria uma ascensão jamais vista.
Nossa. É que assim, no espiritismo, assim, desculpa gente, eu não sou espírita, mas eu conheço um pouco porque meus familiares são. Então, tipo assim, tem uma teoria, não sei se é teoria, se é crença, não sei o que que é, mas que eu já escutei, que é o seguinte, a gente meio que, daqui a pouco, a gente tá no limite pra passar de nível. Então, assim, os espíritos estão de boa, tipo assim, ah, beleza, vamos do bem, tipo, ah, não vamos enganar os outros, né, vamos ser nice guy e tal. Esse pessoal, ele vai passar pra um up, sabe? Ele vai ter um nível superior. E aquele, o pessoal que for do mal, que for tipo aquele pessoal que é... sabe? Eles vão descer o nível e vão começar tudo de novo. Não sei até onde nisso se encaixa. Mas talvez, né, possa ter aí uma... Mas de qualquer forma, tá bom. É, o Chico Xavier merece um podcast, tudo bem. O pessoal pediu. Um
episódio sobre o Chiquinho.
Chiquinho então, pediu.
Chico Xavier com o Mitocrônico deve ser maravilhoso.
vou me preparar.
Beleza.
Vou me preparar.
E o William, ele concorda com a gente, ele fala que a discussão aí tem muito material, parte da, que ele fala que parte da família também é espírita, e que ele conhece um caso recente que faz crer em psicografia. Um grande abraço e continua. Sabe o que é? O comentário dele me despertou uma ideia. O que vocês acham da gente fazer um episódio só a gente lendo os causos dos ouvintes que aconteceram com eles? O que vocês acham?
Boa.
Ah, se os ouvintes participarem de informação, seria ótimo.
Então, ouvinte, a partir de agora, dos próximos episódios, a gente também vai divulgar. Vocês mandam pra gente por e-mail, não pode ser por comentário, porque o comentário acaba se perdendo e tal. Manda por e-mail que eu vou começar a guardar e tal. Quando chegar num certo número de causos... Mas, cara... Tipo, não manda uma porra de ah, essa aqui, toma aqui seu troco, senhor do Rafael. Não, isso aí não vai valer. Não, isso aí vai...
Senhor
aí, isso
do
aí eu...
Rafael?
Não.
Senhor do Rafael, filha da puta.
Não, eu que falo, vai tomar... Não, isso aí tu... Cara, se tu me aparecer com isso, tu vai ser sumariamente ignorado. Eu quero coisa punk, tá? Beleza, psicografia, alguma coisa que leva a crer. Beleza, vamos ver se vai ou não. Mas você manda a sua história...
Ouvintes, provem que vocês não são cagões e tenham sobrevivido a esses casos, então mandem aí pra gente.
Não pode inventar. E segundo, tem que ser alguma, tipo, fica com a pulga atrás da orelha, né? Tipo,
não pode ser a história do meu avô andando de fusquinha pro Ceará.
É, não, cara, se você for, cara, sério, não.
Ó, e se vocês inventarem, a gente vai saber, viu?
A gente vai saber.
Vai ter retorno.
Eu tô olhando pra tua casa na tua cara, moleque.
Não, é interessante que o Léo, tipo, é ateu, né? Então, tipo, qual o retorno? Tipo, divino não vai ser, né? Então, então cuidado, ouvinte. Beleza. Então, abraço, William, até o próximo. Beleza, Rafael, vou me ajudar. Vocês vão
trabalhar.
Eu vou te dar logo um comentário menor. Mitocôndria,
cara, nesse programa ele quase não falou, falei demais.
Léo, fala aí do Henrique Campos e o Rafael vai ler do Cleoni.
Não vou falar, André, eu tô fazendo um protesto.
Caralho, puta que pariu, é o professor analfabeto, nunca vi isso.
Não gosto de ler não, porra.
Tá bom.
Isso que é um professor.
Tá bom, vai a merda então, tá. Vai, Léo, lê aí do Henrique Campos.
Eu já tô no do Freak, o que eu vou mais pra onde?
Ah, tá bom, olha só, quem te alimenta... Quem te alimenta? Seu filho da... Agora é chamado pra castzinho, agora você caga no pau, né, seu filho da...
Olha só! Tava guardando essa aí.
É pode terror, é via filosófica, vai, puta que pariu, cara, vai pra...
Eu só disse que não quero ler, tá puto, porra?
vai lá, Léo, lê a porra do Henrique Campos aí. Henrique Campos, um abraço pra você. Ele vai ler, o Léo vai ler o seu comentário.
Bom, lê aqui o comentário do Henrique Campos. Ele começa aí: olá a todos, conheci o Mundo Freak por acaso nessa semana através do Radiofobia, indo ao Mitografias, valeu.
Nossa, que
e depois aqui. É, aliás, ouvintes, o Mundo Freak também é lançado lá no Mitografias. A gente sempre deixa o link aí do último episódio. Então, claro, se você tá... É bom, se você tá só escutando aí, você entra no Mitografias, tem lá o link pra ir pro Mundo Freak. Aí lá você conhece o restante aí do site aí. Já que é um projeto em conjunto, né? Aí ele continua aí. Gostei muito do que já escutei no podcast de vocês, principalmente os episódios com temas de terror sobrenatural. A respeito do cast Casa Edifício Joelma, gostei muito do tema. Embora o fator sobrenatural não ter sido rico em histórias, achei muito interessante e impactante o fato do incêndio em si. Acho que seria, sim, interessante um episódio sobre as cartas psicografadas do Chico Xavier.
Olha lá.
Mas o que é o episódio do Chiquinho. E eu não vejo problemas em falar sobre o tema, mesmo sendo de cunho religioso, até porque não é errado expressar a opinião de vocês sobre o assunto. Ah, que bom, então se preparem.
Beleza, um abraço aí, Henrique. Bem, vou ler o comentário.
Que é maneiro também. Beleza, dos 20 até comentem aí no próximo se eles gostariam. Eu e o André já comentamos isso sobre bruxos na época lá da Inquisição e sobre a própria Inquisição.
É, Inquisição é punk, rapaz. É que, assim, sei lá, a gente tem que falar sobre sobrenatural. Se tiver causa sobrenatural.
Não roube minhas pautas.
Inquisição é ruim, mas tu não vê bruxa andando por aí, por quê? Inquisição foi um sucesso.
Pois é, né, cara? Deixa eu ler aqui. Vou ler aqui o comentário do Clécio. Um abraço, Clécio. Muito obrigado pela participação. Ele manda aqui: cara, que episódio interessante. Sou fã do caso do Edifício Joelma. Porra, você é fã, cara. Você é fã, tipo... Você pode, tipo, achar interessante, mas ser fã é complicado.
Todo ano ele vai lá do prédio e fica na frente.
Não. Foi uma escolha de palavras ruins. Desculpe o sarro tirado. Mas ok. Conheci o caso pelo filme, mas o MFC me fez querer saber mais sobre o caso. A respeito das 13 almas, creio que se trata de uma lenda urbana que já se tem histórias que se passaram na Segunda Guerra Mundial, olha só. Olha, deve ter casos parecidos, né, cara? Não. Acho que é o modus operandi de fantasma, é isso aí. Beleza, Léo, você pode finalizar com o McGarren? McGarren.
Agora o comentário aí do McGarren. Sim, McGarren. É. Comentário do McGarren, aí ele começa aí: opa, vocês comentaram sobre visitar o Joelma e outros lugares assombrados. Não sei se conhece, mas existe uma agência turística que tem um tour voltado para esse lado da cidade. Entre os locais está inclusive o Edifício Joelma. Bora mandar um pod rolê com os ouvintes. Olha só, ele deixa, né, o link aí. Olha, eu não sabia que tinha tour aqui de São Paulo, não sabia não.
Interessante. E eu deixei até responder o comentário dele, então por isso, gente, deixa seus comentários que a gente interage com vocês. Aí eu coloquei que, tipo, cara, eu topo de boa, assim, mas, tipo, tem que juntar pessoal. Não adianta pode rolê eu, o Léo e só,
é
né,
que
cara?
Vai ficar com medo. Né?
Não é que eu vou ficar com medo, mas, porra. Tá, então,
não,
gente...
você não vai ficar com medo, vai se cagar toda, né? Você é um cagão do cacete.
Não, olha só. É porque a parada tem que rolar com os ouvintes também. Se não tiver os ouvintes, não vale, né, cara? Tem que ser com o pessoal e tal. Aí é pode rolê, né? Tipo, ah, eu e o Léo, só tamo aqui e, tipo, pô, não temos ouvinte. É foda.
Mas é verdade.
Tem que ter quantos ouvintes falando? Uma dúzia?
Se fechar uns 6.
Pode rolê sinistro.
Fechou? Cara, tipo, próximo episódio, que esse episódio tá saindo agora. Tipo, ah, eu quero ir. Se juntar uns 6, eu me animo de ir. Eu já começo a ver os detalhes. Não garanto que vai acontecer, mas eu vejo. Eu levanto a bunda da cadeira. Fica aí, então. Mas, ó...
Quem falar que vai e não for é cagão.
É, não, e cara, e se não for, vai ser a última vez também, né, cara? Vai tomar no cu disso também. Porra, aí eu e o Léo lá de novo também, não. De qualquer forma, é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelos e-mails mandados, pelos comentários. Um abraço pra vocês e não olhem para trás.